Ida na Rita, peraí que eu não peguei, repete de novo.
Ai, Rochelle, não bastasse a Isa, agora você também com essa mania. Então vamos lá, que esse é o resumo do vídeo, hein? Presta atenção. Neste sentido, as descrições sobre homossexualidade indígenas devem ser encaradas muito mais como a expressão da obsessão colonizadora com a sexualidade indígena, com o seu controle, com o seu disciplinamento. E esse é um ponto que eu vou buscar demonstrar aqui, que é parte do projeto colonial desde o início. Bom, como você já deve ter visto em algum local desta tela, o tema do vídeo de hoje é gênero no Brasil. Existe índio gay? Voltamos para os títulos duplos, né? Nos mantemos esse ano como projeto de vida. Moçadinha, estou num cenário novo, né? Porque me mudei de casa outra vez. Dona Rita, a senhora é foragida da Interpol? Não, esse é o Maluf. Mas eu, né, não tenho a coisa mesmo da casa própria. Se alguém quiser me dar, eu faço uns recebidinhos. Hoje, moçadinha, a gente continua na nossa série sobre gênero e se você acompanhou a aberturinha do vídeo, você falou.
Ah, então essa obsessão com a domesticação da sexualidade é um projeto colonial?
Voltamos para os vídeos de colonialidade? Sim e não. A gente deve entender, e aí esse é o terceiro vídeo por isso dessa série, é gênero como um projeto de dominação. A gente deve pensar gênero como uma estrutura de organização social que projeta uma opressão, que propicia uma opressão. E a gente deve entender como as dinâmicas coloniais vão levar as dinâmicas de gênero para o resto do mundo, para fora da Europa, como os países colonizadores vão colonizar, generificar os corpos das populações endógenas. O vídeo de hoje, ele é resultado de um processo de reflexão. Eu vou indicar cinco referências agora no início, que eu vou tentar ir usando e desdobrando ao longo desse nosso encontro. A primeira referência é a Amanda Palha, maravilhosa. É minha amiga travesti, aprendi muito com ela, aprendo muito com ela. A gente esteve junta no Festival Feminista de Lisboa, numa mesa discutindo gênero, identidade e política. E nesse nosso encontro, a Amanda se remeteu a um texto do Darcy Ribeiro, né, o importante antropólogo brasileiro, que ali nos anos 90 vai relatar um estudo de uma população indígena. E quando ele se remete a esse povo, ele fala sobre sexualidade, sobre a homossexualidade dentro desse povo. Só que o Darcy não domina o conceito de gênero. Então, ele é incapaz de ver uma coisa que está acontecendo. Vamos falar sobre isso. Também tive um outro encontro maravilhoso com uma outra amiga minha, que é a Mayra Moira. Vocês devem conhecê-la, falo sempre dela aqui. E eu e a Mara fomos a um colégio estadual aqui em São Paulo dar uma formação, fazer uma roda de conversa junto com os educadores e educadoras de lá, e a Mara Moira se remeteu a uma carta, né, ainda no Brasil colônia, século XVI, 1500 e qualquer coisa, quando os colonizadores portugueses que estão aqui estão explicando como as mulheres indígenas com quem eles têm contato se comportam como homens, se casam com outras mulheres.
Desempenham funções masculinas.
E aí a gente vai tratar disso aqui também. Por fim, o livro que eu começo lendo é de um antropólogo brasileiro, que é o Estevão Fernandes, né, primo da Sabrina Fernandes, filho do Florestan Fernandes, que é filho da Paula Fernandes. Tô brincando, gente, é só o mesmo sobrenome. Mas então, esse livro a gente vai usar um capítulo específico, você encontra ele em PDF. Tô deixando tudo também no link da descrição. Também vou usar um artigo do Luiz Motti, a homossexualidade dos indígenas no Novo Mundo antes da chegada do homem branco. E já estou deixando de recomendação para vocês usarem, vocês conhecerem minha professora maravilhosa, minha amiga de fé, minha irmã camarada. Se eu precisasse casar com alguém, não era Ana Rush hoje, era ela. a Jaqueline Moraes Teixeira. Tem esse vídeo dela para Casa do Saber, no qual ela narra a história do conceito de gênero. Como ele vai começar a ser usado no final dos anos 60, nas ciências médicas, pelo Robert Stoller, que é um psiquiatra, e qual é a primeira vez que esse termo aparece nas ciências humanas, com a Gayle Rubin. A gente sempre fala dela aqui, em Políticas do Sexo, né, no artigo dela dos anos 70, sobre o tráfico de mulheres, onde ela usa o conceito gênero para explicar esse sistema de opressão, e um termo que eu sempre uso aqui com vocês, que é o sistema sexo-gênero, como se uma genitália fosse capaz de produzir naturalmente um gênero, né?
Pipi produz homem,
pepeca produz mulher.
Então eu recomendo que vocês assistam esse vídeo também e façam os cursos da Jaqueline, maravilhosa, acompanhem ela nas redes, porque ela é tudo. Então, uma forma da gente, tiradas agora as referências que eu vou usar, uma forma da gente dar início a essa discussão é que a gente pense o seguinte: moçadinha, lembra naquele vídeo que eu fiz sobre a professora Rita Segato e o ensaio dela? Vai aparecer aqui em algum lugar. Naquele vídeo eu conto sobre uma população estudada por antropólogo que acreditava que o homem não tinha parte no processo de gestação, que o útero das mulheres era possuído por espíritos e assim elas ficavam grávidas. Eu trago essa ideia, mas eu poderia ir para Margaret Mead, né? A gente já fez um Mulher sobre ela. Dona Margarete, em Sexo e Temperamento, vai estudar os povos da Papua Nova Guiné hoje e vai tentar entender, será que uma genitália, será que o que a gente chama de sexo é capaz de produzir um temperamento? Será que pipi resulta em ciumento, briguento, violento? Será que pepeca resulta em fofoqueira, emocional, não é boa para exatas, não é boa para manobrar carro? E desde que a antropologia está trabalhando, a gente sabe que não, né? Que gênero é, de alguma forma, um efeito de linguagem, né? Estou usando esse termo que é da Butler. A Butler usa muito ele, a Juditinha, né, minha amiga, estudamos juntas. E a dona Judite, quando fala efeito de linguagem, ela está dizendo, olha, gênero é uma construção intelectual através da qual, ou a partir da qual, a gente apreende o mundo. Mas gênero não é apenas um referencial teórico. Quando ela diz efeito de linguagem, né, a Butler fala sobre ato de fala, ela está falando que essa forma de saber, de conhecer, de falar o mundo, ela já é uma pista para a gente entender como esse mundo é formado, construído, como as pessoas compreendem aquela realidade e de que forma a fala constrói e decifra a realidade. Vou tentar explicar isso com duas frases da Butler, né? Eu vou usar Corpos que Importam, saiu aqui no Brasil pela N-1, e Problemas de Gênero. A primeira frase é uma famosa da Dona Juditinha, quando ela diz o seguinte: desde que eu tenho 16 anos, ser uma lésbica é o que eu tenho sido. Eu vou pedir que você pause um segundo e repita essa frase para você aí e me diga o que, que vem na sua cabeça de primeira. Você pode deixar aqui nos comentários. Então, voltando. Quando a dona Juditinha está falando, desde que eu tinha 16, ser uma lésbica é o que eu tenho sido, de uma forma muito inteligente, né, a dona Juditinha está fazendo com que dois campos da filosofia se colidam. Um deles é a ontologia, quando a gente pensa a existência das coisas. E o outro é a agência, quando a gente pensa que as coisas são construídas através de ação. Ser lésbica seria um campo ontológico, né? É um dado constituinte, eu sou, né? Tem muita gente, 2021, galera, 22 já. Eu tô com dificuldade de entender como que o Bolsonaro não tomou impeachment.
Dificuldade baova, né?
Que também com o Arthur Lira lá, mas enfim, volta. 2022 e a gente ainda tem gente com síndrome de Gabriela. O que, que é síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. E aí essa galera defende que você nasce hétero, você nasce homo, né? Você nasce trans. E a gente não nasce nada, né? A experiência de se construir, de se constituir é uma experiência de vida. Quando a Juditinha faz a provocação, ser uma lésbica é o que eu tenho sido, ela está falando, é através desta performance que essa identidade aparece. Ou seja, a sexualidade não é um dado ontológico, mas é um dado de agência. O gênero, portanto, é performativo. A gente o desempenha. Tô chegando na segunda frase que queria dela para explicar essa ideia da performance de gênero, de como o gênero é performativo. A próxima frase que eu queria ler da dona Juditinha é a seguinte. Gênero é a repetição estilizada de ações ao longo do tempo. Repetição, porque não há nada de natural aqui, né? A gente passa uma vida inteira falando, senta que nem homem.
Você já é mocinha.
Homem não chora.
Isso é coisa de bichinha, isso é coisa de... A gente fica o tempo todo treinando gênero. De uma ação, né? Então, lembra que aquela frase, né? Desde os 16, ser uma lésbica é o que eu tenho sido. Então, amanhã a dona Judith Butler é beija um rapaz. Ela deixou de ser lésbica? Agora ela é bi? Então, amanhã, você que está me assistindo tem uma experiência sexual com outra... Tá entendendo? E a gente, para responder essa pergunta, vai voltar para aquela ideia. A sexualidade é uma performance. Se ela for desempenhada de outra maneira, ela muda. Mas a gente vive num sistema que constitui a prática numa identidade. Depois eu faço um vídeo só sobre isso. Então, voltando. Gênero é uma repetição estilizada de ações através do tempo. Ações, porque a gente vê o gênero acontecendo. Tem um documentário, vou deixar link também aqui, da Butler, chamado Philosophy in Todo Gênero. Né? Assisti ele num curso da Helena Vieira, minha amiga maravilhosa. E nesse documentário, a Butler conta que problemas de gênero nascem de uma inquietação que ela tem. Por exemplo, a partir de um caso nos Estados Unidos, de um rapaz jovem que estava andando rebolando e os amigos dele, né, desse ambiente onde ele estudava, jogam esse rapaz para fora de uma sacada, né, e esse rapaz cai no chão e se fere gravemente, etc. O atentado contra essa vida é o que faz com que a gente pense um problema de gênero. Por que este corpo rebolar? Por que essa repetição estilizada. Ah, se você mexer o quadril assim, você é. Olha a cabeleira do Zezé. Lembra da...
Maria sapatão, sapatão.
De dia é Maria, de noite é... pelo que ela faz. E estilizada, moçada, porque uma coisa que eu já tô careca de falar aqui pra vocês, né? Cada tempo, cada lugar vai constituir a ideia de gênero de uma forma diferente. Então, o que é coisa de moço, o que é coisa de moça, neste lugar, nesse tempo? Por isso que hoje eu vou fuçar na antropologia, né? Pra mostrar como a descrição de comunidades, de culturas, de povos diferentes resulta no entendimento de gênero diferente. Então, sobre isso, talvez o caso mais conhecido da antropologia aqui no Brasil não sejam os que eu falei que vou usar no início do vídeo, mas sejam
do velho francês branco colonizador estruturalista.
O Pierre Clastres.
Ah, eu adoro!
Eu tô muito nojenta desde que eu comecei a fazer francês. Então, o Pierre Clastres lança um livro em 74 chamado A Sociedade contra o Estado. Ele vai estudar em especial os povos do Paraguai e ele vai contrapor um mito etnocêntrico de que a centralização do poder seria um desenvolvimento natural, né? Que desenvolver um Estado unificado seria natural para os povos. E ele vai mostrar como essas populações indígenas, elas são contrárias à ideia da unificação de um poder repressor. Essa centralização não faz parte do modo de vida desses povos. Aí na página 36 do livro, depois vocês veem aí no capítulo que estou deixando para vocês, o Estevão cita o Clast, quando ele fala sobre o Krembeg, um indivíduo, uma pessoa, que para ele é um pederasta. Então ele está olhando, né? Os estudos de cultura brigam um pouco com a antropologia por causa disso. Porque não tem como você se despir de uma cultura. E eu falo isso do Raymond Williams para vocês. Que o vocabulário que a gente usa já denota uma posição no mundo. Então, muitas vezes, a descrição antropológica, ela está contaminada da visão de uma cultura. Então, quando o Clastres está falando sobre esse corpo, essa pessoa, Krembeg, ele chama a pessoa de pederasta, de viado.
Nossa, gayzinho ali!
É um viado incompreensível, ele fala.
Por quê? Era um homem que se portava como uma mulher, que convivia com as mulheres, que tinha cabelo de mulher, jeito de mulher, ocupação de mulher, que era casada com outro homem. Como... Então, ele não sabe, ele não entende que ele está olhando para um sistema de gênero outro. E que para este povo, sexo não necessariamente resulta em gênero. De que não é uma formação anatômica da sua genitália que vai definir o seu papel no mundo. Então, para o povo do Krembeg, para os Guayaqui, Krembeg não é um homem, não é um homossexual. Porque essa ideia não está composta naquela cultura. Naquela cultura, Krembeg é uma pessoa lida como uma mulher. Ela faz parte da vida social num papel mulher. Tem outra obra do Pierre Clastres que ele fala sobre o Krembeg mais uma vez. No capítulo Vida e Morte de um Pederasta, do livro Crônica dos Índios Guayaqui, o Clastres diz: arco e flecha é igual ao papel de caçador, que é igual a homem. Cesta é igual ao papel de coletora, que é igual a mulher. E que, portanto, o que você faz naquela sociedade te designa um papel. De novo, a gente está falando sobre gênero enquanto performance. Só que isso é tão óbvio que, para mim, me parece até
maluco que eu venha aqui contar isso para vocês.
Mas quando a gente se atém ao relato, à descrição de outros povos tendo contato com esses povos, a gente percebe o tilt. E como também, à medida que a cultura do colonizador muda, a forma de relatar a experiência com os povos originários vai se transformando radicalmente. Por exemplo, século XVI, 1500, essa galera de Europa que está chegando no Novo Mundo tem uma coisa de descrever, uma curiosidade. Eles ficam assombrados, chocados em como este outro, olha o vídeo do Hegel, em como este outro pode ser tão distinto. Será que é humano? Será que tem alma? Né? A partir do 17, 1600 e tanto, começa um asco, uma ojeriza, um ódio a essa diferença. Com a virada, né, com o 18 e a virada do 18 para o 19, com o que o Foucault vai chamar, por exemplo, de uma sociedade disciplinar, que precisa disciplinar esses corpos, porque um novo sistema econômico está aparecendo no mundo, que precisa adestrar esse corpo, que vai transformar esse corpo em linha de produção, em trabalhador, que vai estipular jornada de trabalho, que vai configurar a escola, que vai fazer o controle dessas coisas, a disciplina dessas coisas. Como a partir daí você começa a ter relatos que buscam, de forma racional, encontrar o problema dessa sexualidade, o problema desse gênero. E aí os relatos vão falar...
É um gasto de energia.
Essas populações indígenas morrem de cansaço porque elas ficam transando muito. Elas utilizam ervas, frutas, para fazerem surubas durante dias.
Ai, que delícia!
Vou falando e vou ficando triste, né, menina? Porque a gente precisa entender isso. É uma cultura, é um povo, é uma realidade, é que não desenvolveu a ideia de trabalhar da forma que a gente entende, né? Então os relatos falam da preguiça, da indolência do indígena, né? De que esses povos, eles cochilam, né? Eles estão fazendo alguma coisa e depois vai nadar, vai brincar, brinca de lutinha, sai para comer, né? Tá tecendo alguma coisa, aí vai namorar. Então as ideias que a gente, né, basicamente se constrói em cima, monogamia, né? Ter só um parceiro, amor é uma coisa que você só tem com uma pessoa, isso não existe. O trabalho de horário tal, você não pode tirar pausa, você tem que, você passa a vida inteira, isso não existe. Deus,
isso é pecado,
isso não existe. E o clash dessas culturas fica explícito na cultura colonizadora, o desconforto, a desestabilidade que essas outras identidades, essas outras formas de estar no mundo geram ao colonizador. Porque tiram dele a sua certeza de que aquela posição, né, colocam ela em xeque. Então eu tinha separado um monte de trecho que eu ia ler para vocês, mas eu tenho medo do vídeo ficar muito longo. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para você comentar se você está lendo o que eu estou deixando de material, de referência para vocês, ou se eu devo escolher trechos para ler aqui com vocês. Nesse vídeo não vou ler trechos, né? Eu vou apenas ter contado para vocês da leitura. Me digam então nos comentários se vocês preferem quando eu, como no vídeo da Rita Segato, seleciono fragmentos para fazer a leitura com vocês, ou se eu apenas vou passando e vou deixando as referências para que vocês leiam.
Pelo amor de Jesus Cristo!
Se bem que Jesus Cristo não, né? Vamos de Pachamama. Então é isso, moçadinha. Até a próxima. Vidinho que vem, se quiser ler antes do vídeo, a gente vai discutir um único texto.
Tá bom que ela consegue.
Não, mas é sério. A gente vai discutir. O parentesco é sempre heterossexual, da Judith Butler. Então já corre atrás, já vai lendo, porque semana que vem a gente discute, tá? E vai ter prova, Paola Carosella, estude, tá? Um beijinho. Tchau.